Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Planos para a cultura são muitos. O problema é tirá-los do papel. Com um país em crise, a fonte seca. Os orçamentos federal, estadual e municipal nunca foram suficientes para as artes. E só vem piorando. No cenário dramático da cultura, acompanhamos demissão de músicos de orquestras, enxugamento de equipes e cancelamento de patrocinadores. A pasta da cultura, fundida com a pasta da educação, onde seria abrigada com status de secretaria, seria a solução para o problema de falta de dinheiro ou apenas uma referência retrógrada ao governo Vargas, quando, no Estado Novo, Gustavo Capanema era ministro das duas pastas importantes com a mesma e ínfima verba de administração. O movimento cultural da periferia, o pessoal de teatro, de grupos, artistas plásticos, cineastas, a voz é uma só. Descongelamento total da verba da cultura. É isso que a classe cultural está pedindo. Não é só a perda para os artistas, mas para a sociedade que é atendida por esses projetos. E o que pode acontecer com um país que não investe em arte e cultura? É justamente para tratarmos desse assunto que o Diálogos na USP hoje recebe o ator, diretor e professor de teatro Celso Frateschi, também lecionou arte na Escola de Artes Dramáticas, a EAD, da Escola de Comunicações e Artes da USP, para conversarmos sobre esse assunto. Além da carreira artística, Frateschi também atuou como gestor público, ocupando cargos ligados à área de cultura e atualmente está à frente do Teatro Ágora, em São Paulo. Celso, bom dia.
Bom dia, é um prazer estar conversando aqui com vocês.
O prazer é todo nosso, muito bom tê-lo aqui conosco. Me diga uma coisa, na sua visão, tá, para a gente começar de uma forma mais ampla, qual é o problema na cultura do Brasil? Falta verba ou é um descaso em todos os sentidos? Que é falta um interesse político, de fato, para resolver esse problema, que parece que é algo histórico no Brasil.
Eu acho que a coisa sempre deve ser vista de um plano mais geral dos governos, né? Acho que a cultura faz parte de um projeto que é comum e que envolve as outras áreas de governo também. Na área de cultura, a gente teve durante muito tempo o que a gente chamou de política de ausência, não de ausência de política.
Sim, como seria isso? O que seria exatamente?
Eu acho que a política de ausência é uma coisa deliberada, né? Não aplicar em cultura.
É intencional.
É intencional não aplicar em cultura. Como é intencional não aplicar em educação, não aplicar em saúde.
Seja, não você interessa aos governos?
Não é aos governos. Acho que tem governos que interessam. Assim, eu particularmente tive a felicidade de trabalhar, pelo menos em dois governos, onde a questão cultural era vista com bastante prioridade. Acho que seria muito cínico da minha parte, muito sem vergonha, reclamar de verba. Primeira vez durante o governo de Santo André, do prefeito Celso Daniel, onde a gente chegou a ter 4% do orçamento para a área de cultura.
É um luxo,
e fizemos muita, muita coisa. E a outra vez, acho que foi também a administração aqui em São Paulo da petista, da Marta Suplicy, que a gente também teve muito, muito recurso para atuar e a gente acho que fez. O problema é que são visões que viam a cultura dentro do conjunto de uma proposta de governo, uma proposta de cidade e de uma proposta de gente, de humanista. Então,
sim, antes de mais nada. Né?
Antes de mais nada. Então eram trabalhos matriciais, que você trabalhava com as outras secretarias. Né? Aqui em São Paulo, acho que o exemplo mais importante e mais efetivo foi com o Celso. Né? O Celso, a gente tinha 7 teatros, a gente pulou para 40 teatros. Né? Ou seja, muita coisa foi feita. Então mas o que acontece? São propostas de projetos de cidade que são diferentes. E o projeto de cidade, que tem um viés mais humanista, que não é só essa visão que hoje é hegemônica, que governa, talvez o nosso... A gente é governado nos três níveis por essa visão que é mais neoliberal, que pressupõe e prioriza a meritocracia, né? Com Sim. muitas aspas, pressupõe a gestão financeira como se o Estado fosse uma empresa que devesse gerar lucro. Né? Então, tem uma série de visões de mundo que são diferentes. E essa visão de mundo mais neoliberal prevê a política da ausência mesmo. Não é que ele tem ausência de políticas, ele não, ele retira, ele acha que não deve aplicar nas questões que têm a ver mais com as áreas mais humanísticas, vamos dizer, de um governo.
O não dever é por quê? Exatamente. Que não
porque a meta é o lucro. Porque a meta é o lucro.
E a cultura
por exemplo, lucro? Por exemplo, o que, que é? Dá lucro, sim, dá pois muito é, né? lucro. Só que é um lucro também que você percebe...
Mas
que
é muito intangível, né? E muitas vezes, não é?
É, vamos dizer assim, que é camuflado, né? Por exemplo, o grande paradigma de financiamento de cultura no país ainda é a Lei Rouanet, sim. né? Onde
sobre
se tem
falaremos logo, logo.
Mais de um bilhão, né? É muito dinheiro que vai para a Lei Rouanet. No caso do teatro, por exemplo, você... Eu já participei de vários espetáculos como ator profissional.
Sim.
Em que o espetáculo é sucesso do começo, da primeira apresentação até a última, mas nós ficamos 2-3 meses em cartaz e o espetáculo é retirado. E a gente pergunta para o produtor, mas por quê?
Sim.
Né, por que tirar um espetáculo que é sucesso em cartaz? Eles respondem com muita simplicidade, porque montar outro dá muito mais dinheiro. Você tira, para você montar um espetáculo, você fatura 2 milhões da Lei Rouanet. Para você fazer 2 milhões na bilheteria, você precisa de 2-3 anos.
Sim. E, então é melhor... e não há tempo para isso.
Para acúmulo de dinheiro, não. Você retira o dinheiro, você tira o espetáculo de cartaz e ganha muito mais dinheiro do que não fazer. Não fazer vale mais do que fazer. Então essa perversidade, que é uma lei que privilegia a concentração de renda, nos prejudica como artistas, porque nós não ganhamos, nós ganhamos o salário.
Sim.
Né? Então, um espetáculo que a gente poderia ficar 2 anos em cartaz, nós ficamos 5 semanas.
Que acaba ganhando é o apoiador,
meses.
Né?
Não o apoiador, é o produtor.
Produtor né? mesmo, né?
E aí, nos seus trâmites que existem entre o apoiador. Porque o apoiador ganha muito porque, ele abate totalmente aquele dinheiro. Né? Ele não põe nada do bolso diretamente. É sempre o imposto que ele deixa de recolher.
É isso.
E aí, além disso, ele tem um apoio institucional fantástico, né? Primeira página de jornal, sim, essa coisa é toda, verdade. Ligando ao nome da empresa dele a uma coisa que sempre é positiva, que é a arte, que é lazer, que é entretenimento, que é o belo, que é o bonito. Né? E isso também é a mesma coisa com exposições, com outras. Nas outras áreas também acontece a mesma coisa. É um processo de concentração de renda, né? Que o governo, de uma maneira pensada, propôs isso. Quando o Rony propôs, era isso mesmo que ele queria. Criar uma indústria cultural. Só que essa indústria cultural não vive sem o apoio estatal. E todo o dinheiro do Estado vai para a indústria cultural. Aí é que é o grande problema.
Está o gargalo, né?
Aí que está o gargalo.
Como é que você enfrenta isso? Como é que se... Não é que drible, mas como você reverte essa mão?
Bom... Primeiro, a cultura, felizmente e infelizmente, ela existe e continua e é recriada e é vital, independente de qualquer estado. Né? Hoje você tem... o teatro existe independente das leis de incentivo. É claro que as leis de incentivo acabam podendo facilitar ou piorar uma determinada situação. Mas o teatro continua existindo como... o movimento, por exemplo, cultural nas periferias das grandes cidades. Por exemplo, aqui em São Paulo. É muito vivo.
E muito rico, né?
E muito rico. Né? Que você tem saraus hoje em todos os finais de semana, na maior parte das regiões, em todas as regiões, na maior parte dos bairros, com uma vitalidade enorme.
E que independem de um incentivo público, né? Ou um incentivo estatal.
Independem. Né? E aí eu acho que o Estado é burro e não apoiar esse movimento. Porque é claro que é burro, entre aspas.
É burro e míope, Celso.
Não, porque eles veem o lucro só. Esse que é o problema. Então é bom que não
crie. É uma visão muito direcionada.
É uma
né?
visão muito direcionada. Né? Não tem... A arte não está a serviço da cidade, está a serviço daquele empresário. Esse é o paradigma que mudou e que é muito difícil de reverter hoje em dia. Né? Hoje, uma peça que... Na década de 80 custava 300 mil para ser montada, hoje você não faz com menos de 5, 6 milhões. Né? É um disparate o que inflacionou todo o mercado, porque todo mundo acaba ganhando dessa rede. E é dinheiro público. Porque se é dinheiro público, porque é o imposto que ainda não foi pago, mas seria o dinheiro do imposto, por que não aplicar na sua gente? Por que não aplicar no nosso povo? nas periferias. Essa é a grande,
esse é o ponto.
Esse,
né,
é o grande ponto. Eu acho que, por exemplo, o Gil tentou fazer isso, né? Com os pontos de cultura, com alguns apoios bastante diferenciados, quer dizer, teve várias ações que foi por aí, mas não atacou a questão da indústria cultural da maneira como devia ter atacado. Porque a indústria cultural, ela tem que existir, mas como indústria, ela sim não deve carecer de recurso público.
Mas nesse caso, né? Quer dizer, você falou que o Gil não atacou como ela deveria ter sido atacada. Primeiro, como ela deveria ter sido atacada? E segundo, dá para atacar a indústria cultural pela estrutura monolítica que ela tem?
Bom, se você dizer assim, pela correlação de forças que existe hoje no país, é difícil atacar, porque quem manda são os empresários. Né?
É o pessoal. Esse é o ponto.
São os rentistas, são os caras que apoiam. Então, é uma fonte de renda que é difícil de você mexer. Mas é claro que dá para atacar. Uhum. Uma das divergências que eu tive com o governo, principalmente quando o Juca assumiu, é que eu acho que a gente devia ter atacado violentamente a Lei Rouanet. Eu era da Funarte, fui presidente da Funarte nessa época. E eu me lembro que um dos grandes problemas, a gente tinha quase 4 mil processos atrasados. E eu me lembro que a gente conseguiu zerar esses processos.
Nossa, parabéns. Não é pouca
análise.
Coisa, não.
Só que o que acontece? Isso gerou um gargalo e uma bagunça, desafogou. E aí as outras áreas tiveram também que agilizar. E não tinha esses recursos para... Deu uma grande confusão você ser eficiente, né, nessa história.
Esse é o problema, é ironia, né?
Mas aí, na época, eu achava que a gente deveria fazer um processo de... porque a Lei Rouanet, ela é vista... A gente conhece ela pela característica... Por uma das partes dela, que é a característica do mecenato. Mas ela tem outras duas partes.
Qual
que é o Fundo de Cultura e a parte da possibilidade do cara aplicar no próprio mercado financeiro, se o produto que ele acha vai dar lucro. Tanto o Fundo de Cultura quanto a aplicação não foram abordadas de uma maneira efetiva. Né? Então você tem o quê? O que eu acho que tinha que ter? Uma vez que o dinheiro é público, deveria se fazer, e o governo dava 1 milhão, não sei quantos, agora não me lembro mais a quantidade de dinheiro que era, mas era mais... A Lei Rouanet tinha mais dinheiro que o Ministério inteiro, né? Era simplesmente você ter coragem política, como a própria lei prevê, que era de falar, olha, esse ano nós vamos priorizar esse tipo de atividades. Por isso, justificado do ponto de vista programático, porque, afinal de contas, era um governo... Não era um governo golpista como a gente tem agora, era um governo eleito que você podia falar, olha, o ministro, que é preposto de quem foi votado, fala, olha, esse ano nós achamos que o importante para o país é aplicar nesse momento. Como era cercado de discussões, de conselhos e tudo mais, era perfeitamente legítimo. Mas nunca se fez isso.
E por que não, Celso? O que que falta? Eu
nunca fez isso.
Você falou de coragem política.
Porque mexe com muitos interesses.
É porque tem a coragem política e tem a vontade política. Para a cultura, faltam as duas coisas? Ainda faltam?
Não sei se é isso que falta. Hoje em dia, eu não sei se é isso que falta. Já faltou. Mas no caso, por exemplo, de São Paulo, não sei o que é. Na cidade de São Paulo, você tinha uma determinada verba, uma série de leis, não eram mais projetos governamentais, eram projetos de Estado, todos aprovados em lei, que deveriam funcionar regularmente. Mas aí simplesmente se congelou a verba. Aí é excesso de coragem política, né? Do ponto de vista da destruição da cultura.
Exatamente, só que o inverso, a coragem é demais, que é o tipo de coragem que eles não precisam.
Que era bom que não tivesse, que aí fosse um pouco mais, não, eles estão muito avançados. Né?
E não teria sido também coragem política demais, nesse sentido, quando o governo atual fundiu, num primeiro momento, a cultura com a educação? Quer dizer, você quase que estaria esvaziando, de fato, a cultura, a pasta da cultura, né?
Eu acho que, sem dúvida nenhuma, foi um descaso, foi um ato que revelou o caráter desse governo, né, autoritário do governo. Todo governo autoritário, a primeira coisa que faz é acabar com a área cultural. Né? Assim, Vargas, assim, os militares, assim, todos eles não dão espaço para que a arte possa se manifestar de uma maneira contundente para que revitalize as nossas questões culturais, revitalize o nosso dia a dia. Então, a primeira coisa que se ataca é a arte e a cultura. E isso foi bastante sintomático no governo que agora a gente sofre, né? Muito sintomático porque foi aí que ele pegou. Teve uma reação muito grande porque hoje a cultura não é só a arte questionadora, a cultura também é um mercado muito forte.
Tem isso, né?
E aí eu acho que tem essa outra parte que contrabalança e deu essa recuada. Agora, nenhum dos outros ministros que entrou recuperou minimamente o status de estratégico que a cultura deve ter num governo, né? Em qualquer instância dele, governo federal, estadual ou municipal. No caso aqui, o governo federal, nenhum dos que seguiram a essa tentativa de acabar com o Ministério da Cultura deu ao Ministério uma função de Ministério mesmo.
E continua esvaziado, né?
Continua completamente esvaziado. Completamente esvaziado.
Aí, só para nós sairmos um pouquinho da esfera política, da questão política estrito senso, né? E entrarmos na questão, como você mencionou agora há pouco, a questão humanista e a questão da sociedade. Nós tivemos recentemente aquele caso da exposição em Porto Alegre, que foi retirada de cartaz. Por causa da grita de uma parcela mínima da sociedade. Mínima. Mas que foi ouvida. Quer dizer, vivemos tempos complicados também na sociedade para a cultura? Ou há uma distorção do que é cultura ou deixa de ser? Né? Não vamos entrar naquela questão antiga, lá atrás, dos anos 30, 40, do nazismo, da arte degenerada. Uhum. Né? Mas há uma incompreensão do que pode ser arte, que pode ser cultura, em cima desses tempos complicados, desse radicalismo, esse quase reacionarismo que nós estamos vivendo?
O ministro nazista falava, fale de cultura que eu puxo o revólver. Né?
Exatamente.
Era um pouco essa história. Mas a gente não está assim porque hoje você tem armas mais eficientes que o revólver. Né? Esse que é a grande tristeza e mais sutis. Né? E acabam... Porque o que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo um processo bastante rápido e violento de descivilização. Né? Não é só a questão da arte. A questão da arte lá em Porto Alegre, porque defendi uma bandeira de uma determinada minoria da nossa sociedade.
Sim.
E isso foi massacrado por um juiz, né? E por um governo que falou, e por um gerente de uma empresa que hoje banca, que é o Santander, que tem um instituto cultural lindíssimo lá e põe dinheiro em cultura, esse instituto fala, não, então isso não me interessa. Já aconteceu aqui no Itaú, já aconteceu em vários outros lugares, aconteceu no Sesc de Jundiaí, onde uma peça foi proibida de ser apresentada na semana passada. Né? Essa mesma peça está tendo pressão para não ser apresentada no Festival de Porto Alegre de novo. Né?
Que é uma coisa complicada.
Que é complicado, mas esse processo de recuo civilizatório que a gente está vivendo é na área da arte, porque tira direitos que a gente pensou que tinha conquistado de uma maneira já definitiva. Né? Isso está voltando para trás. Quando você
está dando passos para trás.
Quando você tem um juiz que aprova que dá ganho de causa a um psiquiatra que resolve tratar homossexualismo como doença, coisa que é proibida pelos conselhos de medicina.
Sim.
E esse cara tem ganho de causa e ele começa a tratar homossexualismo como doença, é o estado que a gente está. Né?
É
um retrocesso muito grande. O ser humano vai deixando de ter completamente importância, nenhuma importância, e quem tem os poderes acaba determinando essas regras todas. Esse caso da exposição de Porto Alegre, da peça aqui em Jundiaí, são dois casos de censura muito sérios. Muito sérios. E aí eu falo até durante, no final, o espetáculo antigo, quando a gente termina, a gente tem falado, preste olho vivo, porque sempre acontece dessa maneira. Se isola uma parte da sociedade, coloca essa parte da sociedade em desgraça e ninguém fala nada. Depois coloca outra e ninguém fala nada. coloca outro e ninguém fala nada. No instante, estamos todos sem nenhum tipo de direito e não vai ter ninguém nada.
Não vai ter ninguém para falar. Não vai ter ninguém
então,
falar.
Então é importante a gente estar reagindo. A coisa do que você levantou, Du, é muito sério que aconteça novamente no país uma censura tão explícita e tão violenta como a gente está vivendo.
Sim, e nesse ponto, quer dizer, na verdade, a sociedade, e acaba a própria internet, as chamadas mídias digitais, elas podem ter um papel diferente aí. Quer dizer, como uma caixa de ressonância para a arte.
Sem dúvida nenhuma. E eu acho que está tendo, né? Acho que as coisas rodam aí nas redes sociais de uma maneira, felizmente, bastante vigorosa. Aí é de um lado e de outro, porque o que a gente ouve também de desaforo com qualquer coisa que questione a ideologia desse pessoal mais retrógrado, a gente sofre ataques muito violentos na internet também. Né?
É, e aí fica uma briga meio complicada. É. Né? Perfeito. Bom, Celso, nós vamos fazer um rápido intervalo. O Diálogos na USP volta já já.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.